Olá, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado aí também. Mais uma aula aqui da Escola de Conservadorismo. Então, fico muito feliz pelos alunos que a gente já tem. Fico muito satisfeito porque a gente começou a escola, a gente começou aqui com as matrículas no. Foi bem no Natal, se não me engano. Foi bem ali na semana do Natal, dia 22 e dia 23 de dezembro, que a gente anunciou, né? A possibilidade das pessoas já fazerem as suas matrículas, e de lá até aqui, nós já estamos aí com a quantidade muito muito boa, muito interessante de alunos, e é claro, como todo projeto, né? A pessoa que está fazendo o projeto quer alcançar o maior número de pessoas possível. Como a gente está vivendo um tempo no Brasil onde o meu maior receio, assim, o meu maior foco hoje é de que a gente vai passar por momentos muito difíceis aí com o governo, não correspondendo com aquilo que as pessoas ansiavam ali em outubro, né? Eu também, lógico. E aí o meu receio é que essas pessoas, ao se desalentarem com a política, acabem abrindo mão de coisas muito melhores, muito maiores, muito mais promissoras do que a própria política. Como, por exemplo, o nosso exercício cívico nas cidades. E aí, essas pessoas, ao invés de estarem fazendo aquilo que realmente importa, que é o trabalho na sua cidade, na sua família, na sua igreja, estejam desanimando, né? E passando a compor aquela grande parcela da sociedade brasileira, que é a parcela das pessoas que não fazem nada. Então, fico muito feliz por vocês estarem aqui, porque cada pessoa que entra na escola, eu sei que é uma pessoa que, ao invés de desistir, ficar parada, ficar ali em casa, chorando, ou no WhatsApp reclamando e tal. Essa pessoa, na verdade, está querendo aprender mais, querendo estudar, e fico feliz de vocês confiarem no meu trabalho e confiarem num projeto como esse aqui da Escola de Conservadorismo, beleza? Muito obrigado. Gente, hoje é sábado, então aqui no sábado a nossa rotina é quarta-feira cristianismo, sábado não cristianismo, né? Vamos colocar assim. Porque a gente fala de literatura, filosofia, sociologia, de política, a gente fala de tudo aqui. Então eu também quero que você fique com liberdade aí no momento das perguntas, é lógico. É sempre bom focar no conteúdo da aula, mas nas perguntas também, se vocês tiverem alguma pergunta importante que seja de momento, não quero também que vocês não façam, porque elas não condizem diretamente com o assunto da aula. Aí você manda a pergunta lá para o nosso e-mail, Celino, a Indy estão fazendo aí a triagem, então se eles decidirem passar para mim, eu respondo, beleza? O nosso e-mail é contato@escoladeconservadorismo.com. Então, durante a aula, vai tendo as dúvidas, anota as dúvidas, manda as dúvidas por e-mail, só por e-mail. Não manda dúvida para o WhatsApp, para Telegram, para nada disso, tá bom? Manda as dúvidas por e-mail, que no final a gente sempre tem um tempinho ali que a gente responde. Nesse dia de sábado também, vem a calhar que nós temos a aula do curso online de filosofia, né? Do COF, do professor Olavo. Então, quando nós estivermos com a escola física pronta, as aulas presenciais, ou seja, as pessoas que assistirem a aula presencial, após a aula, não tendo eu nenhum empecilho, a gente pode emendar aqui a Escola de Conservadorismo com o COF. Então, a gente assiste a aula juntos do professor Olavo e comenta, né? Interessante assistir comentando ali, comentando depois da aula, tá, pessoal? Eu detesto. Tem gente que assiste filme e comenta durante o filme, né? Eu detesto, não aguento. Então, depois, a gente assiste o COF inteirinho. Depois que acabar, a gente comenta, beleza? Pessoal, obrigado demais. Estou muito feliz aqui em mais uma aula. E hoje nós vamos tratar desse livro aqui do Machado de Assis, que é o Helena. O Helena não é o primeiro romance do Machado de Assis, mas é um dos primeiros. E é um romance, assim, bem. Bastante comentado, né? Bastante comentado em todas as épocas, tanto na época que foi escrito, quanto nas edições posteriores que foram saindo nos anos seguintes, e também muito tempo depois, como por exemplo hoje, né? Ainda é um livro bastante analisado, bastante discutido, e é um livro que eu tenho um carinho especial, assim. Foi um dos que eu li primeiro, e tem um tema que é um tema muito interessante. E que pega justamente uma fase do Machado de Assis, que é uma fase que o próprio Machado de Assis, depois, né, com o andamento da sua carreira, né, com prosseguindo a sua carreira, o próprio Machado de Assis não gostava muito dessa época aqui, dessa época dele, né, Machado de Assis romântico. Porque o Machado de Assis, ele é considerado o nosso maior nome da literatura. E ele é alguém que é enquadrado ali na história da literatura como pertencente ao romantismo. Mas o Machado de Assis, ele não gostava muito dessa faceta romantista, né? Então, ele passou nos próximos romances, ali quando você vai pegar Dom Casmurro, quando você vai pegar Alienista, você vai começar a ver um Machado de Assis não romantista. Então, para quem gosta de estudar, né, crítica literária, é interessante porque você vê essa diferença. Mas aí eu tenho que discordar um pouco do Machado, porque é questão de gosto pessoal. Então, o meu gosto pessoal é um gosto bem aqui para o Helena mesmo, que é esse Machado de Assis romantista. Muito me agrada esse material aqui, esse livro, fico muito feliz. A gente está utilizando as edições da Companhia das Letras, né? Então, é essa capinha laranja, que é uma edição que eu gosto, acho interessante, tem algumas revisões interessantes e tal, mas eu já deixo uma dica para vocês que forem ler nessa edição da Companhia das Letras, que não deem bola para as notas de rodapé. Ah, eu achei uma porcaria as notas de rodapé. Sinceramente, achei uma porcaria. Tem nota de rodapé, sabe, se você pegar 30 notas de rodapé, vamos ver quantas notas de rodapé tem aqui. Tem 100 notas de rodapé, 95. Dessas 95, deve ter 3 que são úteis. O resto é puro lixo. Porque é o tipo de revisor, é o tipo de editor que gosta de entrar na obra, sabe? Aquele cara que ele não sabe chegar e apresentar o autor e falar, ó, pega e leia o grande Machado de Assis. Não, ele quer aparecer também. Então, ele quer fazer notas de rodapé. Bobagem. Dessas 100 notas de rodapé, 3 vão te acrescentar alguma coisa. Então, nem vale a pena, porque o que as 3 te acrescentam não vai fazer diferença. Observações que fazem diferença. Por exemplo, a advertência do próprio Machado de Assis que inicia essa obra. Então, antes de você iniciar o capítulo 1, tem uma página curtinha com dois parágrafos do próprio Machado de Assis. Então, vamos ler? Esta nova edição de Helena sai com várias emendas de linguagem e outras que não alteram a feição do livro. Ele é o mesmo da data em que o compus e imprimi, diverso do que o tempo me fez depois, correspondendo assim ao capítulo da história do meu espírito, naquele ano de 1876, ou seja, o Machado escreveu em 1876, o Helena. Não me culpeis pelo que lhe achardes romanesco. Dos que então fiz, este me era particularmente prezado. Agora mesmo que há tanto me fui a outras e diferentes páginas, ouço um eco remoto ao reler estas, eco de mocidade e fé ingênua. É claro que em nenhum caso lhes tiraria a afeição passada. Cada obra pertence ao seu tempo. Então Machado está dizendo que o Helena ele escreveu quando ele era muito jovem, em tempos que ele ainda estava acreditando ali na bondade humana e tal, então é clássico do romantismo, não é a época preferida do Machado com relação à própria obra, mas das obras do período romântico, essa aqui é a predileta do Machado de Assis. Pessoal, aqui eu já falei para vocês que a minha ideia é fugir de uma tentativa de fazer resenha. Então, eu estou mais preocupado em fazer uma análise do livro, até mesmo para poder acrescentar a vocês algo que vocês não consigam pegar e simplesmente entrando na Wikipédia ou lendo alguma resenha de universitário, de TCC e tal. Eu tenho sempre pesquisado material na internet. Então, quando eu vou falar do Helena, eu pesquiso as obras, pesquiso as defesas de tese, o pessoal que está fazendo mestrado, o pessoal que está no TCC. Eu vou procurando para encontrar material. Infelizmente, a gente tem uma produção de análise, de crítica literária muito fraca no Brasil. E nós temos, eu estava conversando sobre isso na mesa de... estava almoçando aqui em família, eu estava conversando sobre isso com as minhas filhas. A gente tem no Brasil uma deficiência de imaginação que nos coíbe em tudo aquilo que vai além do táctil. Então, o brasileiro, no exercício de transcender o mundo físico, ele é muito pobre. De forma que, quando você vê defesas de mestrado, quando você vê TCC falando sobre uma obra literária, geralmente a leitura é muito pobre. e acaba se prendendo a uma análise histórica. Então o cara vai falar sobre o Helena, Helena foi escrito em 1876, numa fase do romantismo que o Machado não gosta muito. Isso daqui que eu falei para vocês, eu resumi gente que faz tese de mestrado sobre isso. Eu resumi para vocês em um parágrafo. Então, uma coisa que eu quero assim deixar como lição para vocês, para que vocês também apliquem, porque eu vou tentar passar para vocês o máximo daquilo que eu pude aprender ao longo da minha vida de leitura, né? Então, eu sou uma pessoa jovem, né? Pô, eu nasci em 1980, sou uma pessoa jovem. Mas eu tenho uma bagagem de leitura pela constância, né? Pela constância de leitura, então eu posso passar alguns macetes que eu fui pegando ao longo do tempo. Então, com toda a humildade do mundo, passo esses macetes para vocês, até para facilitar a vida de todo mundo aí. Primeiro de tudo, pessoal, saibam que em toda poesia, por exemplo, se você pega poesia grega, poesia romana, a imaginação e a ficção científica, elas sempre andaram de mãos dadas. Qual o objetivo da fantasia? Qual o objetivo da ficção científica? O objetivo da fantasia é levar a sua mente a um lugar onde o seu corpo não pode ir. Ou seja, o objetivo da fantasia em geral é fazer com que a sua imaginação alcance um lugar, um tempo, alcance uma sensação que o seu corpo físico não pode alcançar. Algumas vezes, o lugar que a sua mente alcança, o seu corpo também pode alcançar. Como, por exemplo, filmes de ficção científica. Você pega a obra do George Orwell, mais clássico de todos. Obra do George Orwell. O livro 1984 é uma ficção científica. Só que aquela ficção foi alcançada pelo mundo real. Então você vê que o imaginário do George Orwell correu à frente do seu corpo material. De forma que 40 anos depois de sua mente chegar até aquele momento, o corpo material chegou. Então, esse papel da ficção científica, ele tem que ser sempre, ele tem que ser sempre lembrado por você. A gente está lendo aqui uma obra do Machado de Assis. A gente está analisando aqui, vamos analisar aí por anos aí, muito, muito, muito material de fantasia, muito romance, muita ficção científica. Vamos analisar muito aqui. O que a gente precisa ter em mente? É um ponto que o brasileiro ele peca muito. É a compreensão daquilo que os gregos já tinham compreendido. Por exemplo, quando você lê os diálogos de Platão... Então você pega todos os diálogos de Platão, toda a filosofia de Aristóteles, você vai descobrir algo que é muito interessante, que é a concepção do real e a concepção do que é fantasia. Por exemplo, no mundo de Platão, aqui na época da filosofia grega, da poesia grega, da poesia romana, toda a filosofia romana, você não tinha a relação direta entre realidade e materialidade. De forma que a realidade era composta por aquilo que se vê e por aquilo que não se pode ver. Dessa forma, você tinha, por exemplo, na civilização grega, o costume de que sempre que alguém queria propor ao poder político, e, posteriormente, a sociedade, uma mudança, uma revolução em alguma área da sociedade, essa pessoa montava o seu projeto, sistematizava a sua ideia, e, através da sistematização da sua ideia, ele produzia um teatro. Teatro não como nós o conhecemos hoje, né? Um palco onde as pessoas encenam. Isso veio a acontecer mais à frente. Mas um teatro que seria o texto teatral. O texto onde personagens, através de um discurso dialético, eles fazem perguntas e respostas, teses e antiteses para chegar numa síntese. Então, essa proposta era uma proposta que acontecia unicamente no campo da fantasia, no campo imaginativo. Mas aquele campo imaginativo não era visto pelos políticos e pela sociedade como algo não real. Pelo contrário. Sendo o poder da imaginação e o poder da ficção muitas vezes antecedente daquilo que aconteceria no mundo material,
o imaginário era valorizado como sendo não apenas real, mas como sendo primeiro. Então, quando alguém queria fazer alguma mudança no sistema de leis, no sistema jurídico, no sistema cultural, ele construía um teatro e ia até uma praça em Atenas e ele declamava toda a sua peça teatral. Os políticos da época, as pessoas que compunham o poder político, eles assistiam àquela encenação e ficavam prestando atenção nas feições do povo que escutava a encenação. Se o povo, nas suas feições, demonstrasse regozijo e demonstrasse um anseio para viver aquilo que tinha acabado de ser evidenciado no teatro, aquela proposta imaginativa passava a vigorar nos estatutos legais. Isso é muito interessante porque a gente vê algo que nós perdemos hoje, essa capacidade imaginativa e de transformação do imaginário no mundo real. Quem dera hoje nós pudéssemos ter aí homens como, por exemplo, Olavo de Carvalho ou a obra do Mário Ferreira de Santos sendo proposta, né, no nosso legislativo para poder combater todas essas maluquices que a gente tem na nossa sociedade hoje, como, por exemplo, o aborto, que é muito bem combatido na obra de todos os grandes pensadores aí do Brasil. Gente, quando eu leio uma obra, né, hoje, por exemplo, eu acordei de manhã, quando a gente tinha, como a gente tem aqui a aula especificamente sobre o Helena, eu acordei com uma meta na minha cabeça. Né? Eu falei, eu tenho que ler o Helena hoje para poder chegar na aula afiado. E eu digo isso aqui para vocês também como um testemunho também para estimular também todo mundo. Então, eu acordei hoje, comecei a ler o Helena, era 8 horas da manhã, e terminei agora às 18 horas, 18h30 eu terminei. Então, em um dia, eu consegui pegar o Helena, comecei na íntegra, li inclusive a porcaria aqui do prefácio, que é horrível, um lixo, não leiam. Li inclusive a porcaria do prefácio, da introdução, e li as notas e as advertências do Machado, e li a obra completa, e também, além de ler, eu fiz aqui as minhas anotações de sempre para poder passar para vocês, beleza? E nessas anotações que eu faço, também é um outro macete que eu passo para vocês, quando você ler romance, principalmente os romances russos, tá bom? Principalmente os romances russos. A gente vai pegar romance russo aqui. Eu estou ansioso para pegar uma fase aqui de romancista russo aqui no canal. Eu acho que a gente vai começar pelo Dostoiévski. Quando você for ler um romance, faz uma anotação à medida que os personagens vão aparecendo. Então, aparecer um personagem, anota. João, pai do Pedrinho. Aí, Pedrinho, filho do João, menino travesso. Vai anotando ali o nome do camarada, do personagem, e uma marca dele ali no livro, beleza? Então, eu anotei aqui o nome dos personagens à medida que eles foram aparecendo na obra, e eu totalizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personagens. Então, totalizei aqui 13 personagens, que são personagens que têm ali... poderia ter mais um, poderia ter aqui o 14 aqui, um personagem 14, que é o personagem do pajem da Helena, que eu esqueci. Então, anotei aqui, ó, lembrei agora sem querer. Passei o olho na lista e vi que eu esqueci de anotar o pajem, que é o Vicente. Vicente, isso, pajem é o Vicente. Então, beleza, ó, 14 personagens, beleza? Só para sair do 13, né? O 13 é um número tão ruim que a gente, na hora que eu vi 13 ali, eu lembrei de um outro aqui sem querer. O livro começa citando o Conselheiro do Vale. O Conselheiro do Vale é o personagem que logo no início, o livro é aberto com o Conselheiro do Vale morto. Então, o livro começa. O Conselheiro Vale morreu às 7 horas da noite de 25 de abril de 1850. Morreu de apoplexia fulminante, pouco depois de cochilar a sesta. E quando se preparava a ir jogar a usual partida de voltarete em casa de um desembargador. É interessante porque o Helena, ele começa de uma forma muito parecida do Esaú e Jacó. como a gente acabou de ver o Esaú e Jacó, quando eu li esse início, eu bati o olho aqui, comecei a ler hoje pela manhã, comecei a ler e falei, caramba, mas olha a mesma lógica do... É a mesma lógica do Esaú e Jacó. Porque o Helena, ele começa também falando sobre livros. E falando sobre uma biblioteca. Uma biblioteca com muito material, muitos livros grossos, com muito conteúdo. E essa leitura é uma leitura que é interessante assim na marca do Machado de Assis. Todo autor, ele tem aquilo que a gente chama de estilo. O estilo, pessoal, na literatura, é uma característica que te impede de escrever de outra forma que não a sua. O Machado de Assis, ele tem um estilo que é o estilo Machado de Assis, né? É o jeito dele escrever, ele não consegue escrever de uma forma diferente. Então você vai ver algumas marcas, não apenas no estilo do punho, né? Ali da caneta, da pena, mas também um estilo do pensamento, da linha de pensamento que guia o Machado de Assis através das suas obras. Como, por exemplo, aquela marca que eu já comentei com vocês, que é a marca da relação amorosa com um terceiro personagem. Então você sempre tem a moça, o rapaz e um terceiro que é inserido no meio da peça para poder fazer aquele clima de dúvida, né? E aí, ela vai ficar com quem? Esse livro aqui do Machado de Assis, ele, obviamente, ele tem também essa marca. O romance cumpre com a sua época, a época do romantismo, e começa, assim como Esaú e Jacó, em uma biblioteca de livros. Mas aqui, ao invés de termos o registro da história, como a gente teve lá em Esaú e Jacó, nós temos aqui o testamento de uma vida. O testamento por quê? O livro começando com o conselheiro morrendo, o livro já começa lidando com a questão do inventário. E o inventário ali, o conselheiro era um homem de posses, né? O inventário dele era um inventário que discorria ali numa longa publicação, né? Discorria ali sobre as pessoas que iriam receber ali os bens. A gente tem o conselheiro do vale, nós temos também a dona Úrsula. A dona Úrsula é irmã do conselheiro. O conselheiro morre e ela fica ali como a, digamos, a gestora da casa do conselheiro. Então, eles moravam ali numa propriedade rural. Então, você tem a casa, tem a chácara, né? Que é a propriedade rural que cerca ali a casa e tem toda a propriedade em si, que é toda a terra, né? Que é própria do seu dono. Ela, então, é a tia do Estácio, que é filho do conselheiro. Então, você tem um conselheiro, sua irmã Úrsula, o seu filho Estácio, filho único, e esses três aí, esse trio de personagens, é o trio que compõe a família ali do Vale. O livro Helena, ele tinha sido pensado pelo próprio Machado de Assis, quando ele fechou um acordo com a editora para poder escrever o livro, ele tinha sido criado pelo próprio Machado de Assis com o título Helena do Vale. Mas se você já leu Helena... E se não leu, vai ficar sabendo agora, porque aqui eu dou todo, aqui eu conto até o final do livro, tá? Você já fique... Ah, e Fernando deu spoiler, sim, aqui a gente fala logo o final. O título não poderia ser Helena do Vale, porque uma das grandes dúvidas, eu acho que a maior dúvida de todas do livro é se a Helena vai ficar com o Estácio ou não. Mas, assim, se for fazer uma análise crítica literária do livro, a maior dúvida do livro é: a Helena é filha do Estácio ou não é? Porque logo no começo do livro, quando eles vão ler o inventário, quando eles abrem o inventário para ler, no inventário, o conselheiro, se a Helena é filha do conselheiro ou não, quando eles abrem o testamento, o inventário do conselheiro, ele diz que tem uma filha chamada Helena e que essa filha também está no testamento. E ela deve receber a parte que cabe na divisão dos filhos. Ora, ele só tinha um filho, que era o Estácio, e agora, logo no início da obra, aparece a Helena, uma moça desconhecida, que ninguém sabia que existia, e agora existe, e é filha do camarada, e sendo filha dele, precisa vir para morar na casa dele. Então, você já começa o livro com esse pepino para resolver. Tem que chamar uma moça que você não conhece, chama ela para morar aqui na casa da família e dê a ela a parte que lhe é devida. Temos também o doutor Camargo, que é um médico amigo da família, praticamente um médico da família ali. Temos o padre Melchior. O padre Melchior, ele é também capelão na casa do conselheiro, ou seja, na casa, na propriedade do conselheiro, tinha uma capela pequena ali dentro da propriedade. E o padre Melchior, ele era o capelão ali naquela capela. Eu achei interessante também uma outra semelhança, é que as obras do Machado sempre tem um conselheiro, sempre tem assim um cara mais velho, um diplomata, né? Na obra do Esaú Jacó a gente tem um diplomata, nós temos no Alienista também, aquele homem meio místico, a gente vai falar sobre o Alienista aqui, nós temos aqui no Helena a figura do padre Melchior, que é o homem sábio, de cabeça branca, paciente, aqui no caso, padre. Então, além do conhecimento de vida, da experiência, tem também o conhecimento teológico. Muito interessante isso. Temos a personagem Eugênia, que é filha do Camargo, uma moça muito bonita, mas assim, uma moça muito requintada, e que não é uma moça simples. Então, ela não é nenhuma coisa espalhafatosa, mas é uma moça requintada, que tem muitos... tem os seus caprichos, e acaba sendo a namorada do Estácio. Namorada, entre aspas, né? Naquela época não existia esse negócio de namoro. O camarada gostava da mulher, a mulher brilhava os olhinhos para ele, ele tinha que ir lá pedir ela em casamento. Antes de dar o primeiro beijo no rosto, tinha que ir lá pedir a moça em casamento. Então o Estácio, ele se enamora da Eugênia, e o livro se passa nesse vai, não vai, se ele vai pedir a mão dela em casamento ou não, quando aparece a Helena. Tem a dona Tomásia, que é a mãe da Eugênia, esposa do doutor Camargo. Tem a Helena, a própria Helena. Tem um personagem que é um personagem secundário, que é o doutor Matos, que é um advogado, que é ali amigo da família. Tem também a dona Leonor, que é a esposa desse advogado, que é uma senhora muito bonita, é descrita assim pelo Machado. Coronel Macedo, que também é um amigo da família, o Mendonça, que é um amigo do Estácio, jovem amigo do Estácio, que aparece mais ou menos ali no meio do livro. Tem o Salvador, que é o pai biológico da Helena, então aqui já estou contando aqui a história. Na verdade, a Helena acaba não sendo filha verdadeira do conselheiro. Você vai entender por que no final do livro. O Salvador é o pai biológico dela. A Ângela é a mãe da Helena. E tem o Vicente, que é um pajem ali que está sempre dando uma mãozinha para a Helena, beleza? Vamos lá, a primeira observação que eu fiz aqui com relação ao texto é essa observação do testamento. E a segunda, vamos lá, eu quero falar sobre o médico, doutor Camargo. Doutor Camargo começa a trama lançando uma dúvida com relação ao passado e ao futuro, na abertura do testamento, para preparar a família com relação a algo que nem ele mesmo sabe, mas ele deixa um enigma no ar. Então, na página 49, você vai. Nas páginas 48 e 49, você vai ter o Camargo falando o seguinte: olha, amanhã a gente vai abrir o testamento, a gente vai abrir o inventário, mas pode ter uma surpresa nesse inventário. A surpresa que vem a ter o inventário é a presença da Helena, né? Essa nova aí herdeira que ninguém conhecia. Eu acho interessante isso daqui só porque esse detalhe na página 49 mostra que o doutor Camargo, desde o início, ele já sabia que, na verdade, a Helena não era filha do conselheiro. Na página 50 tem o seguinte texto que eu quero ler para vocês, só um parágrafo. O Machado vai descrever o doutor Camargo. Doutor Camargo, amigo da família, pai da Eugênia, que acaba sendo a noiva ali, né, a quase noiva do Estácio. Então, o doutor Camargo é um personagem importante. E logo no início do romance, o Machado ele faz uma descrição do personagem. É interessante isso porque você vai ver que o Machado de Assis ele não costuma descrever todos os personagens. Ele não fala, esse cara é assim, assim, assado, faz um parágrafo daquele personagem. Mas alguns personagens ele faz. Esse aqui, o Dr. Camargo, ele pega e descreve assim. Era difícil saber se Camargo professava algumas opiniões políticas ou nutria sentimentos religiosos. Das primeiras, se as tinha, nunca deu manifestação prática. E no meio das lutas de que fora cheio o decênio anterior, conservar assim indiferente e neutral. Quanto aos sentimentos religiosos, a aferi-los pelas ações, ninguém os possuía mais puros. Era pontual no cumprimento dos deveres de bom católico, mas só pontual. Interiormente, era incrédulo. Eu achei isso aqui incrível. Isso aqui para mim... Sabe, Machado tem algumas partes nesse livro, na obra do Machado, todo o livro do Machado. Tem trecho que você lê. Eu estava lendo ali hoje. Eu estava na varanda lendo. Teve uma hora que eu soltei um puta que pariu. Minha esposa lá de dentro. O que foi? Falei, não, nada não, Machado. Sabe, porque tem hora que o Machado... O domínio da linguagem do Machado é um troço que tem hora que dá raiva. Cara, é muito bom. É muito bom. Então você veja aqui o que o Machado está fazendo. Ele está descrevendo o Dr. Camargo. Dr. Camargo é advogado. Doutor Camargo, sobre política, o Machado vai falar. Ele nunca manifestou suas opiniões com relação à década anterior. O que é a década anterior? Esse livro, ele se passa em 1850. Então, o Machado escreveu em 1876, mas a história do livro, ela se passa nos anos 50. O decênio anterior seria 1840. O decênio anterior, ou seja, os anos 40, 50, lá no primeiro reinado, o que, que foi? Foi justamente a época da passagem do primeiro reinado para o segundo reinado. Foi uma época onde nós tínhamos, inclusive, aquele mesmo enredo do Esaú e Jacó. Era a queda dos liberais, a queda dos conservadores, ascensão dos liberais, né? A queda dos saquaremas e ascensão dos luzias, que era o nome, né? Saquarema eram os conservadores, os luzias eram os liberais. Então você tinha esse cai, sobe dos personagens, dos grupos políticos. E mesmo naquela loucura absurda, o pau quebrando, ninguém sabia se ia ser monarquia, se ia ser república, se ia ser monarquia constitucionalista ou monarquia absolutista. Você não sabia se ia ser conservador, se ia ser liberal. Mesmo assim, o Dr. Camargo consegue passar sem emitir opinião sobre política. Com relação à fé, com relação ao cristianismo, era pontual no cumprimento dos deveres de bom católico, mas só pontual. Interiormente, era incrédulo. Porra! O cara era um católico exemplar. Cumpria com todos as suas obrigações católicas, mas por dentro, o cara era incrédulo. Gente, quando eu vejo isso daqui, isso aqui é o retrato do nosso tempo. Aí você vê que, na verdade, não é retrato do tempo, né? É retrato da espécie. É retrato da espécie. Porque você veja hoje, qual o mal hoje que eu vejo no Brasil, né? Tudo que a gente está vivendo no Brasil, sabe qual o mal que eu vejo? Eu não me canso, cara, a frase do Mário Ferreira dos Santos não sai da minha cabeça, que é aquela frase do Mário Ferreira, o brasileiro abandonou a apologética cristã. O brasileiro não liga mais se a fé cristã é aviltada, ele não liga. Ele aprendeu a conviver com a destruição do cristianismo. Então, quando eu vejo hoje tudo que a gente está padecendo no Brasil, é abandono da defesa da fé. Você pega culto que o pessoal está indo de máscara. Eu estava vendo aqui, eu estava fazendo a aula de quarta-feira, a nossa aula de quarta-feira passada agora, se você assistiu, né? Eu acredito que todo mundo aqui assistiu. Na aula de quarta-feira, a gente estava fazendo uma leitura ali sobre o livro de Lucas, e eu estava procurando um vídeo para passar para vocês, que é um vídeo de um hino do Inário Cristão, que é um hino belíssimo, que é a Amazing Grace. E eu procurando ali um vídeo para mostrar para vocês de um coral cantando o Maravilhosa Graça, que eu acho que é a tradução em português. Gente, todos os vídeos que eu encontrei de coral cantando recentes é coral cantando de máscara. Ou corais por webcam. E aí eu descobri algo que eu não sabia que estava acontecendo. Nós estamos tendo não apenas a transmissão dos cultos e das missas por internet, como nós estamos vendo a apresentação em coral com distanciamento. cada um na sua casa, com a sua webcam, seu microfonezinho medíocre, fone de ouvido de celular Motorola 3G, entoando louvores a Deus. Cara, sabe? Abandona da defesa da fé. E aí a gente vê isso daqui, né? Pontuais no cumprimento dos deveres de bom católico, incrédulos. É uma das marcas aí do nosso cristianismo hoje. Vamos ver aqui a próxima observação. A próxima observação que eu fiz aqui para vocês é a observação E. Eu fui marcando aqui por letras, né? Eu fiz tanta observação, eu parei lá na J. Então, a observação E. Vamos lá, vamos ler aqui a observação E. Essa observação que eu quero ler para vocês, ela é uma observação também que percorre todas as obras do Machado. O Machado tem alguns temas que ele aborda, que é um tema recorrente. E um dos temas recorrentes na obra do Machado é o papel da mulher, a felicidade da mulher, a feminilidade. Então, o Machado, ele é alguém que ele mostra na sua obra que ele entendia muito bem a mulher na sociedade e a mulher na vida, né? A mulher no mundo, como seria assim... A sensação que passa é que o Machado entendia muito bem Adão e Eva no paraíso. Ele entendia perfeitamente o que que Eva fazia no paraíso e o que que Adão fazia no paraíso ali no jardim. Eu quero ler um parágrafo para vocês e comentar um pouco. Vamos lá, página 57. A mãe de Estácio era diferente. Possuíra em alto grau a paixão, a ternura, a vontade, uma grande elevação de sentimentos. Com seus toques de orgulho, daquele orgulho que é apenas irradiação da consciência. Vinculada a um homem que, sem embargo do afeto que lhe tinha, despendia o coração em amores adventícios e passageiros, teve a força de vontade necessária para dominar a paixão e encerrar em si mesma todo o ressentimento. As mulheres que são apenas mulheres choram, arrufam-se ou resignam-se. As que têm alguma coisa mais do que a debilidade feminina lutam ou recolhem-se à dignidade do silêncio. Aquela padecia, é certo. Mas a elevação de sua alma não lhe permitia outra coisa mais do que um procedimento altivo e calado. Ao mesmo tempo, como a ternura era elemento essencial da sua organização, concentrou-a toda naquele único filho, em quem parecia adivinhar o herdeiro de suas robustas qualidades. É muito interessante, a mãe do Estácio ela não participa do livro, porque quando o livro começa, ela já faleceu. Então, o Estácio ali, ele está no livro só com a sua tia, Úrsula. Mas eu acho muito bonito o jeito que o Machado fala sobre a mulher, porque hoje, na sociedade que a gente vive, nós vivemos hoje uma sociedade onde todos os componentes estão deslocados. O filho, ele não conhece o papel do filho, o homem não conhece o papel do homem e a mulher não conhece o papel da mulher. O problema é que a mulher, por naturalmente ser a parte fragilizada do ser humano, ela acaba sofrendo mais. E um dos maiores motivos de fazer as mulheres sofrerem, é justamente a mentira de que elas não são, não. Elas não são a parte mais frágil. Então você vê assim que, filosoficamente, se você fizer uma análise filosófica sobre isso, se você pensar sobre isso, a humanidade é composta de dois sexos. Tem o macho e a fêmea. Quando eu falo que a mulher é a parte mais frágil, mais frágil com relação a quê? Mais frágil com relação à sua espécie. A espécie se compreende em sexo feminino e sexo masculino. Quando eu digo que a mulher é a parte mais frágil, eu estou falando, numa análise aqui do texto, eu estou falando que a mulher é mais frágil que o homem. O pensamento feminista, nos anos 70, começou a erguer que isso é uma grande mentira, que a mulher não é a parte mais frágil, porque a mulher não pode ser a parte mais fraca de toda a criação. Opa, peraí. Ninguém nunca disse que a mulher é a parte mais fraca de toda a criação. Só existe uma parte da criação que é mais forte do que a mulher. É o homem. Agora, excetuando-se o homem, a mulher é mais forte do que tudo o que existe. Agora, isso não basta para o pensamento feminista. Porque o pensamento feminista, a gente sabe qual é. Qual é o objetivo do feminismo? Que as mulheres sejam grandiosas? Nada. Eles querem destruir a mulher. E o homem também. O objetivo do pensamento feminista é destruir a sociedade como nós a conhecemos. Então, na verdade, eles têm uma luta contra a família. A família não é homem. A família não é mulher. A família é a convivência harmoniosa das pessoas de um núcleo sólido que não pode ser destruído. Então, para destruir a família, você imagina o movimento feminista aparecendo nos anos 70 pregando a destruição da família? Isso não existe. Mas a família é composta de apenas duas partes. Basta destruir uma. Existe família só de homem? Não existe. Apesar de que hoje querem dizer que existe. Não existe, pessoal. Quando começaram com essa pregação de que a mulher não é a parte mais frágil, penalizaram a mulher. Porque a mulher passou a assumir um papel que não deve ser dela. E, ela, na verdade, ela nem consegue assumir. Que é o papel do homem. Da mesma forma que o homem não consegue assumir o papel da mulher. E hoje ele tenta fazer isso. Sendo sensível, sendo emotivo, sendo carinhoso. Não provendo aquilo que há de ser providenciado para a sua casa. Mas sabendo conviver com o fracasso e com a miséria. Então, hoje nós temos homens efeminados e mulheres masculinizadas. A mulher, por ser a parte mais frágil, sofre mais. Os homens sofrem? Sofrem também. Mas o homem, ele já traz em si aquela a mão calejada. Ele consegue sofrer. Por isso que o homem vai para a guerra. Ele vai para a guerra e ele mata. Né? Pior do que morrer, é matar. O homem, ele tem a capacidade de ir para a guerra, matar o seu semelhante, voltar e cuidar da família. A mulher não, ela vai para essa guerra desse mundo de hoje e ela é destruída, sabe? Eu não canso, quer dizer, eu canso, né? Mas assim, não tem fim essa tristeza, que a quantidade de mulheres que eu conheço, sabe? Você vai na casa de um amigo, tá lá a esposa do camarada, tá lá a mãe do cara, sabe? E você vê assim, a quantidade de mulheres maduras, de 40, 50 anos, infelizes. Infelizes por quê? Infelizes pelo mercado de trabalho. Você vê que a mulher que se tornou infeliz porque a empresa é uma merda, o relacionamento na empresa é uma merda, o mundo é uma porcaria, o trânsito é uma merda. Lógico, ela está se expondo a tudo aquilo que ela não deveria se expor na sua rotina de vida. É a mulher sofrendo porque o campo de batalha ele é horrível. É lógico que é. É lógico que é. Então, quando você vê todo o estilo de vida, que não estou falando aqui de algo, pessoal, de algo que aconteceu ontem, sabe? Assim, ou não, o contrário. De algo que nunca aconteceu, aí teve uma época dourada que eu estou querendo rememorar porque eu gostei. Não, pessoal. A história da humanidade, desde Adão e Eva até 50 anos atrás, era homens protegendo mulheres. Você já pensou sobre isso? A história do homem sobre a Terra tem, no mínimo, 5 mil anos, que seria a conta criacionista ali da civilização hebreia. Então, a história da humanidade tem, no mínimo, pelas contas dos cristãos, 5 mil anos. Que é quando você pega ali, do início da civilização, na África, até hoje. Então, nós temos 5 mil anos. Nesses 5 mil anos, 4.900 e pouco foi homem protegendo mulher. Para que as mulheres não sofram aquilo que ela não precisa sofrer. Há 50 anos, inventaram essa de que não, as mulheres são a grande parte da sociedade, a maioria é mais forte, porque a mulher é a mãe, ela dá a vida dela, vem a luz e tal. Jogaram as mulheres na guerra. Então, sempre se lembre disso. Isso que você que está aqui, que é uma mulher, isso que você vive hoje, muito provavelmente nem sua mãe viveu. No máximo, sua mãe viveu. Mas de suas avós até Eva, elas não precisaram viver, porque elas tinham homens que viviam isso por elas. Vamos lá, próxima observação. Vamos aqui para a observação F. A observação F está na página 69, no último parágrafo. Ah, tá. Nessa daqui eu quero falar sobre a formação dos filhos. Essa daqui é muito interessante. Página 69, último parágrafo. Eu vou ler aqui sobre a Helena. A Helena entra na história, como ela era desconhecida de todos. Ela entra na história aos 17 anos, né? Quando ela tem 17 anos. Então, Machado vai fazer uma descrição da personagem Helena. Vamos ver. Além das qualidades naturais, possuía Helena algumas prendas de sociedade que a tornavam aceita a todos e mudaram em parte o teor da vida da família. Não falo da magnífica voz de contralto, nem da correção com que sabia usar dela, porque ainda então, estando fresca a memória do conselheiro, não tivera ocasião de fazer-se ouvir. Era pianista distinta, sabia desenho, falava corretamente a língua francesa, um pouco a inglesa e a italiana. Entendia de costura e bordados e toda sorte de trabalhos feminis. Conversava com graça e lia admiravelmente. Mediante os seus recursos e muita paciência, arte e resignação, não humilde, mas digna, conseguia polir os ásperos, atrair os indiferentes e domar os hostis. Sabe o que eu acho legal disso aqui? Por toda a se você pega, assim, século X, vamos pegar do século X para frente. Últimos mil anos. Beleza, vamos lá. Últimos mil anos. Nos últimos mil anos, as mulheres não apenas eram protegidas, como as filhas, elas eram a parte em absoluto privilegiadas com tudo aquilo que não colocava risco de morte imediato. Por exemplo, tem que caçar? Vai o filho. Tem que ir para a guerra? Vai o filho. Serviço militar? Vai o filho. Sair na porrada na rua? Vai o filho. Defender, defender a propriedade contra as feras? Vai o filho. E o que se fazia com as filhas? Se investia pesado para que ela fosse bela, para que ela fosse inteligente, para que ela fosse culta. Então, quando você vê... Gente, isso daqui foi há 70 anos atrás. Aqui é 1850 o livro, né? 1840, 1850. 70 anos atrás. A gente tem uma moça de 17 anos que não era da aristocracia. A história da Helena não é da aristocracia. A Helena, o conselheiro no livro, que se coloca como pai da Helena, ele pegou a Helena para criar porque ele teve um caso extraconjugal com a mãe da Helena, e a mãe da Helena também era casada, mas a mãe da Helena era paupérrima, casada com um cara também que não tinha onde cair morto. A Helena era muito pobre, cresceu num lar muito pobre. Quando o conselheiro a adota, digamos assim, ele começa a investir na educação dela. Isso ela já tem ali 8 anos. Aquele investimento que o conselheiro faz nela faz com que ela chegue aos 17 anos falando francês fluente, um pouco de italiano, um pouco de inglês, tocando piano, cantando, desenhando muito bem, fazendo costuras e bordados e toda sorte de trabalhos feminis, e uma pessoa extremamente centrada, não humilde, mas digna, capaz de polir os ásperos, atrair os indiferentes e domar os hostis. E você vai ver que as outras mulheres que aparecem nas obras do Machado de Assis também são todas nesse... Você veja, elas têm defeitos. Vai ter as invejosas, vai ter as ciumentas, vai ter as coléricas, vai ter cada pessoa com seu defeito. Você não faz o ser perfeito. Mas você tem uma época de investimento onde as filhas, né, especificamente aqui falando do caso das meninas, que os meninos também eram criados para o estudo, mas um estudo mais direto. Criava-se o filho para ser advogado, o filho para ser médico, o filho para ser engenheiro, para ser militar, ou seja, o filho tinha uma missão específica. Então ele não se abria ao mundo do conhecimento, ele ia direto a uma função, porque o meu filho, quando crescer, vai ser deputado, advogado, general, Então, o filho nascia e cumpria uma missão. A menina, ela abarcava o mundo do conhecimento e da arte. É muito interessante isso, porque você vê hoje o que nossas meninas são. Nossas meninas chegam aos 15 anos, mal e porcamente falando inglês, que aprendeu no FISC. É complicado, pessoal. A gente vive uma época na nossa sociedade muito pobre, culturalmente falando. Vamos lá para a nossa observação G. Essa próxima observação é uma observação que também é tema recorrente nas obras do Machado de Assis. E eu já comentei e vou comentar até o final da nossa análise de toda a obra do Machado de Assis, que é o retrato que o Machado de Assis faz sobre a vida do negro na sua obra. A obra do Machado de Assis vai compreender de 1820 até 1870. Então, nós temos uma época onde já havia chegado ao fim o tempo do trabalho escravo nas lavouras de cana-de-açúcar e nas lavouras de café, porque o Brasil não tinha mais potencial mundial de produção, já tinha acabado a era, né? A era do açúcar, já tinha chegado ao fim. E aqueles escravos, falando aqui especificamente dos negros, né? Os escravos africanos e os seus filhos, né? Que já eram considerados livres, né? Porque tinham nascido em solo brasileiro, esses escravos e filhos de escravos, eles não viviam mais como o movimento, como eu posso dizer, esse movimento de esquerda pró-escravidão eterna prega. Porque você veja, eu vou ler aqui um parágrafo do texto, tá bom? Dos próprios escravos, não obteve Helena desde logo a simpatia e boa vontade. Esses pautavam os sentimentos pelos de Dona Úrsula. Servos de uma família, viam com desafeto e ciúme a parenta nova, ali trazida por um ato de generosidade. Mas também a estes venceu o tempo. Um só de tantos pareceu vê-la desde princípio com olhos amigos. Era um rapaz de 16 anos chamado Vicente. Cria da casa e particularmente estimado do conselheiro. Talvez essa última circunstância o ligou desde logo à filha do seu senhor. Despida de interesse, porque a esperança da liberdade, se a podia haver, era precária e remota. A afeição de Vicente não era menos viva e sincera. Faltando-lhe os gozos próprios do afeto, a familiaridade e o contato, condenado a viver da contemplação e da memória, a não beijar sequer a mão que o abençoava, limitado e distanciado pelos costumes, pelo respeito e pelos instintos, Vicente foi, não obstante, um fiel servidor de Helena, seu advogado convicto nos julgamentos da senzala. Seu advogado convicto nos julgamentos da senzala. Você sabe o que era a senzala no século XIX? A senzala no século XIX, esse texto que eu li, ele está na página 70. A senzala no século XIX era a cozinha. Era a parte dentro da casa onde se fazia o alimento para que esse alimento fosse entregue ali para sinhá, para sinhazinha, que era a filha da sinhá. Nós temos aqui um momento de transição onde o escravo que vivia apartado da casa grande e era tratado realmente como uma força de mão de obra, esse escravo passou a fazer parte da família. E isso não aconteceu apenas no século XIX. Você pode pegar todos os grandes historiadores, como, por exemplo, Robert Salter. Quando você vê como se deu a vida do escravo no Brasil, e aqui eu comprei um livro maravilhoso que eu vou compartilhar com vocês o máximo que eu conseguir, que é o livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, que é o livro do Jean-Baptiste Debré. O Debré, a gente falou sobre ele na última aula, porque o Debré, ele compôs a comissão francesa que veio para o Brasil no fim do Império para poder dar a identidade do povo brasileiro. E o Debré, ele era um artista, ele foi um artista que fez as grandes pinturas retratando a realidade brasileira, aquilo que ele via no Brasil, para poder contar, para poder mostrar ao mundo o que era o Brasil. E quando você vê os registros, as pinturas que o Debré fez retratando os escravos, eu quero ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vamos ver se, se a imagem vai ficar boa. Olha essa imagem aqui. O que, que a gente está vendo? A gente está vendo um grupo de negros, você está vendo que eles estão descalços, né? No século XIX, o uso de calçados era uma marca assim, de quem tinha dinheiro, de quem tinha possibilidade financeira. Então, era comum o andar descalço, a não ser pessoas ricas, como, por exemplo, a Helena, obviamente, ela não andava descalço, nem o Estácio também não andavam descalço. Mas olha que interessante que você está vendo aqui. Olha como você tem um estilo de roupa, como você tem aqui uma fineza no estilo. Olha as penas aqui no chapéu dos negros. Olha o brinco na orelha desse negão que está com a camiseta rosa aqui. Você vê aqui que é uma banda de música, né, itinerante, que está andando pela rua bem vestida, com instrumentos diversos, uma certa pompa ali, um certo estilo, tocando e andando pela cidade. Isso aqui é retrato que o Debré, francês, chegou no Brasil e ele ia vendo as cidades e ele ia pintando. Essa pintura aqui é a pintura 27, deixa eu ver de quando ela é. Essa pintura aqui é de 1826. 1826, antes do Helena. Antes do tempo em que foi vivida a história da Helena. Olha, tem várias. Deixa eu escolher algumas para vocês terem aqui mais visões sobre a obra do Debré. Olha essa pintura aqui, que legal. Aqui a gente está vendo dois negros, também muito bem vestidos, vendendo. Eu não consegui entender o que é esse negócio branco aqui que o camarada está vendendo. Não consegui manjar o que, que é. Mas esse outro, que está com a vara aí no ombro, né? Ele está vendendo linguiça, tá vendo? Então você vê que eles... Aqui tem muitas pinturas do Debré, isso eu achei interessante. Tem muitas pinturas do Debré de negros, né, vendendo comida. Então, me parece que a realidade que o Debré viu nas ruas de Salvador, Pernambuco, Rio de Janeiro, era uma rotina de venda de comida. Então, você tinha uma produção ali de alimentos por parte dos negros e esses alimentos eram vendidos. Olha como essas negras são bonitas. Porra, olha a roupa dessa nega. As três, né? Você olha essa saia amarela, que maneiro. Olha o turbante na cabeça, o tabuleiro ali, deve ser uma tapioca, alguma coisa assim. Eu estou fazendo aqui a aula, nessa ferramenta que eu estou fazendo, não tem como mostrar nenhuma imagem. Se tivesse como compartilhar, eu compartilhava com vocês na tela, tá bom? Eu vou providenciar isso para as próximas aulas, vou providenciar uma ferramenta para compartilhar a imagem. Mas esse livro do Debré, enfim... Esse livro do Debré é um livro só de imagens. Então, aqui é como se fosse um catálogo, né, de obras do Debré. Muito legal, muito interessante. Indico demais quem quiser comprar esse livro. Essa aula de hoje eu não consegui fazer, porque eu passei o dia lendo. Eu não consegui fazer as referências bibliográficas dessa aula de hoje. Não consegui fazer previamente, mas eu faço posteriormente, tá bom? Então, assim que acabar essa aula... A gente vai assistir o coffee. Enquanto eu ouço o velho falar, eu vou preenchendo aqui a nossa página para deixar ela bem completa, tá bom? O retrato que o Machado faz do negro no Brasil, pessoal, é um retrato muito interessante e eu tenho que compartilhar isso com vocês porque não se fala isso, muito menos na escola. O negro no Brasil, ele nunca viveu a realidade como pintada pela esquerda brasileira. E eu vou te explicar no detalhe. Existiram todas as desgraças, como, por exemplo, navio negreiro? Sim, existiram. Vou fugir do óbvio, tá? Que vocês já sabem, coisas óbvias, por exemplo. Não foi o branco que inventou a escravidão, não foram os brancos, ingleses, holandeses, brasileiros... que invadiram a África e pegaram o povo, acorrentaram e trouxeram para trabalhar. Não foi isso. Quem escravizou os negros foram os negros africanos, príncipes e senhores de vilas, vilarejos, aldeias que escravizavam, como todos os povos do mundo se escravizam também, como o brasileiro escravizou o brasileiro, como aqui nós escravizamos os nossos índios, e até hoje escravizamos, até hoje, principalmente o movimento político de esquerda. Então, as desgraças aconteceram sim, mas a vida do negro no Brasil não foi resumida à escravidão. Veja, por exemplo, tem um aspecto muito interessante aqui no Helena, que é um aspecto subentendido e que eu só consegui ver após a primeira leitura, quando eu li o Helena pela segunda vez, que é qual a origem do Vicente? O Vicente, ele é um pajem de 16 anos. Ele é um ano mais novo que a Helena. E o Vicente não tem pai. E aqui na obra do Machado, em vários momentos, personagens que eram amigos do conselheiro, que morreu logo no início, todos eles falavam, ó, conselheiro, camarada, pegava geral. Passava na frente dele, ele pegava. Sabe o que dá para entender? Que o Vicente é filho do conselheiro. Ele também é irmão da Helena. E ele também é irmão do Estácio. E lá no finalzinho tem uma frase que passa batido quando você lê a primeira vez. O Estácio fala assim, teve um dia que a Helena me pediu a libertação do Vicente. Ou seja, a Helena pediu para o Estácio dar a carta de alforria do Vicente. Dar liberdade para ele ser cidadão livre. Tudo indica que o Vicente também era o filho. Grandes historiadores, como o João Camilo, como Robert Souten, eles vão falar algo que é verdade. O negro, ele foi inserido na família brasileira desde que aqui ele chegou. Desde que aqui ele chegou. A quantidade de filhos de negras escravas que passavam a ter uma convivência dentro da família era algo recorrente no Brasil desde o início. E não era vítima de estupro, porque eu já vi, por exemplo, historiadorzinho de esquerda, mas é porque o dono da casa ia lá, pegava as negras e estuprava. Cara, tu é louco. Tu é maluco. Os fazendeiros, eles eram casados. Você acha que o cara vai ficar invadindo senzala para estuprar negra? O que nós tínhamos, meu amigo, era uma situação onde nós vemos aquilo que isso sim era recorrente na cultura brasileira, que eram essas puladas de seca. Hoje ainda é, mas bem menos, hein? Os camaradas hoje estão mais temerosos aí com a própria vida, né? Mulherada hoje também desconta na mesma moeda. Mas naquela época era muito comum, né? O homem no casamento, ele ter casos extraconjugais. E esses casos extraconjugais, eles se davam muitas vezes ali dentro da própria propriedade. O negro sempre foi inserido na família brasileira e aqui no século XIX, ou seja, 1800 para frente, nós temos o negro saindo da habitação, ou seja, com o fim... Isso o Celso Furtado, Caio Prado Júnior fala muito bem, Dercy Ribeiro fala muito bem, Sérgio Buarque de Holanda, todos esses historiadores de esquerda que são honestos, são os caras sérios, que fazem trabalho sério, porque toda essa galera é de esquerda. Muitos foram do Partido Comunista, mas eram sociólogos de verdade. Eu tenho muito livro aqui de autor de esquerda. O cara era de esquerda na política, mas não era canalha. Então ele escrevia livros realmente com um poder de análise muito forte e muito competente. Todos eles mostravam a mesma coisa. Gente, com o fim da era da cana-de-açúcar, o negro passou a viver dentro da casa do seu senhor e da sua senhora. E fazendo parte da família, ele tinha direitos, inclusive que, se ele quisesse deixar a família e ir embora, ele ia e tinha o senhor e a senhora tinha obrigação de lhe pagar dividendos pelo trabalho prestado. Isso em lei. Em lei. Algo que lá em Vargas vai virar uma CLT, ali no século XIX já existia para com os negros. O negro, ele saía da casa do senhor, da senhora, e ele recebia ali um dinheiro a título de indenização. E nós vemos aqui em toda essa obra, em obra de outros autores também, Luiz Azevedo, Zé de Alencar, você vai ver todos os autores mostrando como era a convivência, inclusive de muito amor, ao ponto de a Sinhá, quando tinha filho, quem é que amamentava o filho da Sinhá? Aquelas que o Machado de Assis chama de as negas... Tem um livro do Machado de Assis, eu não lembro qual, eu não sei se é o Esaú e Jacó, que ele fala assim, a nega dos peitões, que era a ama de leite. A Sinhá tinha filho e dava o filho para as negas amamentar. Você acha que se o senhor e a senhora, eles vissem o negro como alguém, uma subespécie, eles dariam o próprio filho para aquela subespécie mamar? Tem um livro, não me lembro se é do João Camilo ou se é do... Eu acho que é do Zacarias Góes de Azevedo. Eu acho que é do Zacarias. Tem um livro em que ele vai mostrar o seguinte, que os negros que iam trabalhar dentro da casa da Sinhá, do senhor e da senhora, eles recebiam até mesmo o sobrenome da família. Então, se você tinha lá o negro que era o Juarez vem para trabalhar como escravo, mas quando ele passa a morar dentro da família, ele recebia o sobrenome, seria o Juarez de Melo. Uma mostra da inserção daquelas pessoas na família. É muito interessante isso e é tema recorrente na obra do Machado de Assis. Uma cena muito bonita que vale a leitura aqui no Helena. É a cena que está na página 89, onde o Estácio e a Helena vão conversar sobre o dinheiro e a riqueza na vida do homem. Vamos lá, na vida do ser humano, né? Vamos lá, vamos ver isso aí. Quem está acompanhando junto comigo aí, pegando a página, pega lá a página 89. É o parágrafo que começa com a fala. Valem muito os bens da fortuna, dizia Estácio. Eles dão a maior felicidade da terra, que é a independência absoluta. Nunca experimentei a necessidade, mas imagino que o pior que há nela não é a privação de alguns apetites ou desejos, de sua natureza transitórios, mas sim essa escravidão moral que submete o homem aos outros homens. A riqueza compra até o tempo, que é o mais precioso e fugitivo bem que nos coube. Vê aquele preto que ali está? Para fazer o mesmo trajeto que nós, terá de gastar a pé mais de uma hora, ou quase. O preto de quem Estácio falara estava sentado no capim, descascando uma laranja, enquanto a primeira das duas mulas que conduzia olhava filosoficamente para ele. O preto não atendia aos dous cavaleiros que se aproximavam. Ia esburgando a fruta e deitando os pedaços de casca ao focinho do animal, que fazia apenas um movimento de cabeça com o que parecia alegrá-lo infinitamente. Era um homem de cerca de 40 anos, ao parecer, escravo. As roupas eram rafadas. O chapéu que lhe cobria a cabeça tinha uma cor inverossímil. No entanto, o rosto exprimia a plenitude da satisfação. Em todo caso, a serenidade do espírito. Ele era negro e parecia escravo. Ou seja, nem todo negro era escravo. Ele era negro e, além de ser negro, ele parecia que era escravo. Ele não era homem livre, ele era escravo. Mas ele estava se divertindo e o seu rosto exprimia plenitude de satisfação. Em todo caso, a serenidade do espírito. Essa cena é o seguinte. O Estácio e a Helena estão andando de cavalo, na propriedade, estão andando. E passando ali por um caminho, eles estão ali, o Estácio no cavalo, a Helena numa égua, eles andando, e eles veem um preto sentado no capim. O preto está lá com duas mulas, e o preto está o quê? Pegou umas laranjas no mato, estava ali comendo uma laranja, descascava a laranja e jogava a laranja na cabeça da mula. A mula só balançava e ele... Morrendo de rir com essa história, se divertindo ali sozinho, brincando com a mula. Quando eles passam, o Estácio, que é um cara que já nasceu num berço de ouro, né? E ele nunca passou necessidade, ele mesmo confessa, nunca passei necessidade na vida, ele fala, cara, o dinheiro, ele é muito bom, porque com o dinheiro você compra até o tempo. Veja só, aquele preto que está sentado ali, para ele fazer esse percurso que a gente faz, ele vai demorar uma hora. A gente faz aqui em 5 minutos. Porque ele não tem dinheiro para comprar um cavalo. Tem que andar a pé. É interessante que eles vão caminhando, eles vão cavalgando e falando sobre isso. Aí eles chegam numa casa. Eles olham na casa para ver se tem alguém, batem na porta, não tem ninguém. Aí eles, vamos embora. Aí eles voltam. Quando eles voltam por um outro caminho, porque eles já iam para a sua própria casa, quando eles voltam pelo outro caminho, eles olham lá na frente, quem é que está lá? O preto com as duas mulas. Aí ele fala, uai, como é que esse camarada chegou aqui? A gente está de cavalo. Pô, demoramos um maior tempão para chegar aqui no caminho. O cara está a pé e chegou antes da gente. Aí a Helena fala, né? Ela faz ali um diálogo e fica claro a demonstração do Machado, que o preto, por ele ter conhecimento da geografia, conhecimento do local, que ele já andava a pé ali, tudo, ele não andava pela estrada, ele andava na mata. Ele conhecia os atalhos. Então, se de cavalo os dois demoraram 20 minutos, 30 minutos, o preto a pé demorou 15. Então, é interessante porque o Machado não dá uma lição de moral. O texto passa. Se você, leitor despercebido, você passa por ali, você nem vê essa, você nem tem essa leitura. Por isso eu indico, pessoal, leiam os livros mais de uma vez. Leiam os livros mais de uma vez. Porque na primeira leitura você está preso no enredo, você quer saber o que vai acontecer. Na segunda leitura, você começa a ver um pouco de filosofia por trás ali da leitura. E é interessante a leitura que o Machado faz. Realmente, a pessoa tinha plenitude de espírito, alegria, estava se divertindo barato, com as duas mulas, conhecia tudo e, sinceramente, esse negócio de que dinheiro compra o tempo, porcaria nenhuma. Quem sabe consegue fazer o seu próprio tempo. Muitas pessoas falam assim, Fernando, eu quero ler também, mas eu não tenho tempo. Pessoal, não minta para você mesmo. A gente tem tempo para cacete. A gente tem tempo para cacete. Todos nós temos muito tempo, mas muito tempo. Se você analisar o teu dia... Sabe, eu já falei para vocês como que eu comecei a ler no ônibus. Eu lia muito no ônibus. Antes de eu ter carro, trabalho desde moleque, desde 15 anos. Ia para o trabalho de ônibus. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu consegui um emprego numa indústria, numa granja, lá em Uberlândia. Foi meu primeiro emprego. E aí eu ia trabalhar nessa granja, ia de ônibus. Devia demorar uns 40 minutos para chegar, porque ela era fora da cidade. Eu ia trabalhar nessa granja, eu já lia naquela época. Eu gostava muito de ler revista. Então eu comprava revistas em inglês, porque eu queria treinar o inglês. Então, com 14 anos, eu comprava revistas que falavam sobre entretenimento, tecnologia, mas todas em inglês. Eu ia numa banca de revista que vendia material importado, revista importada, que tinha no shopping lá de Uberlândia. E eu pegava o meu dinheirinho ali que eu ganhava, todo mês ia lá e comprava uma quantidade de material que eu leria durante o mês. E eu ficava dentro do ônibus lendo ali. Muitas palavras eu não sabia, mas eu ia. Chegava em casa, não tinha internet, né? Chegava em casa, pegava um dicionário, ia dar uma comparada. Então, assim, eu lia dentro do ônibus. Tava lendo inglês dentro do ônibus. Depois, quando eu comecei a ler romance, comecei a ler livro dentro do ônibus. Teve uma época que eu estava estudando só Bíblia, teologia, escatologia. Eu lia dentro do ônibus. Entrava na Bíblia, entrava no ônibus com a Bíblia debaixo do braço. Sentava lá no banco. Pegava o livro lá, profeta Isaías, até chegar no trabalho, meu irmão. Eu já tinha lido ali do 1 ao 15, do 1 ao 20. Então, tempo para ler, temos todos. Quanto tempo você gasta na televisão? Quanto tempo você gasta ouvindo música? Quanto tempo? Tempo tem. Pode falar assim, não, Fernando, eu não tenho nenhum tempo hoje que eu quero abrir mão para colocar a leitura. Aí tudo bem. Mas tempo todos nós temos. E tem um tempo, eu sacrifiquei esse tempo, não vou dizer que você tem que fazer porque tem o seu custo. Então, não é uma dica que eu dou. Eu não encaro isso como dica. Fica aqui apenas como testemunho. Quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha 17 anos, eu saí da casa dos meus pais em Uberlândia e vim para Brasília. sozinho. Quando eu tinha 17 anos, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, eu vou passar a dormir menos. Eu tenho que dormir menos. Eu não posso dormir 8 horas por dia. E eu passei a me disciplinar para dormir 6 horas por dia. Porque eu tinha que estudar, eu tinha que ler, eu tinha que ficar inteligente. Eu botei isso na minha cabeça quando eu tinha 16 anos. Eu tenho que ser inteligente. E inteligência eu não ganho na escola. Eu já odiava a escola. Quando eu descobri que para ser inteligente não precisava da escola, aí para mim eu juntei a fome com a vontade de comer. E eu comecei a estudar pesado. E eu estudava quando? Estudava cedo, de manhã. Porque eu sempre gostei de dormir cedo. Então eu acordo com muita facilidade, eu acordo cedo. Mas eu tenho dificuldade de dormir tarde. Então eu prefiro dormir 10 horas da noite, 11 horas da noite, e acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para estudar, para fazer minha oração, para ter o meu tempo ali com Deus, para ter o meu tempo ali com a minha vida intelectual. Fiz isso desde moleque. Então, não vou dizer que é uma dica, mas um testemunho. Eu sacrifiquei horas de sono para poder estudar. Vamos lá, penúltima observação, que é a observação I. Ela está na página 100. Na página 100, nós temos aqui... Ah, sim, uma observação rápida. Na página 100, nós temos uma fala do Estácio, que é a seguinte. Dr. Camargo, pai da Eugênia, que é uma moça belíssima, linda, todo mundo no livro é doido pela Eugênia. E a Eugênia também é namorada ali do Estácio, né? Como eu falei para vocês no início. E o pai da Eugênia, Dr. Camargo, ele... já imaginando que a filha vai casar com o Estácio, ele já tem uma ideia, pô, vou transformar o Estácio em deputado. Porque naquela época você ser político era o top. Era o máximo, né? Porra, o cara vai ser deputado. Na reino, o Brasil reino, reino de Portugal na América Latina. Todo mundo queria ser deputado, irmão. Você ia estar ligado à Europa. Doutor Camargo começa a mexer os pauzinhos, porque os conservadores estão caindo. Dentro do Congresso, dentro dentro do grupo de deputados que dominava a época, os conservadores estavam caindo. E o doutor Camargo ouve uma conversa ali no Rio de Janeiro de que o imperador Dom Pedro ele iria dissolver o Congresso, porque ele tinha esse poder ali na monarquia constitucionalista de Dom Pedro I, se o Congresso não atendesse aos anseios do que o poder régio queria para o país, o imperador poderia dissolver o Congresso. Assim como acontece hoje na Inglaterra. Então o doutor Camargo ouviu uma história de que, ó, vão dissolver o Congresso. Como vão dissolver o Congresso? Vão ter que formar outro. Formar outro não vai ser pelo voto direto. Então eles vão ter que fazer um esquema para pegar um grupo de deputados melhores do que os deputados que estão aí para colocar lá. Vai sobrar uma vaga. E ele já começa a correr atrás de uma vaga para o Estácio, que seria o seu futuro genro. Ele chega para o Estácio e fala isso, Estácio, o que você acha de ser deputado? O Estácio não gosta. O Estácio ele é um cara formado em matemática. No livro todo ele só pensa em exatas. Ele não é para política. Aí ele fala assim, suponha, é mera hipótese, que tenho alguns compromissos com a oposição. Então, o Estácio, com essa fala para o doutor Camargo, quando ele diz assim, doutor Camargo, não dá para aceitar, cara, não tem como eu aceitar ser deputado, porque eu tenho alguns compromissos com a oposição. Quem era a oposição? Os Luzias. Porque o imperador, obviamente, era conservador. Dom Pedro era conservador. Então, o Estácio já fala, doutor Camargo, não tem como eu virar deputado, porque como que eu vou virar deputado se o meu compromisso é com a oposição? Você sabe o que significava isso? Em 1840? O Estácio era abolicionista, porra. Assim como Machado, assim como Rui Barbosa, o Estácio era abolicionista. Agora, você vê aqui no livro que o Estácio ele era alguém que não gostava de se envolver com a política, mas nós tínhamos ali naquela época todo o pensamento de pessoas dedicadas ao Brasil, à sociedade, ao bem-estar, à alegria, à felicidade. Gente, o movimento abolicionista, ele foi um movimento inevitável. Sabe, tem historiadores que ficam colocando assim, os liberais eram abolicionistas, os conservadores eram escravagistas. Sabe assim, uma coisa retardada, mas é essa coisa idiota do Brasil, né? Tudo é esquerda e direita. Ah, se o Rui Barbosa estivesse vivo, ele ia votar no Bolsonaro ou no Lula? Né? Se o Machado de Assis estivesse vivo, ele ia votar no Haddad ou ia votar no Jair? É uma coisa idiota. No Brasil, se abandonou a ideia de defender o que é certo e o que é errado. É por isso que a gente está vendo hoje o movimento bolsonarista virar um movimento nojento. O movimento bolsonarista está nojento. Porque aquilo que nasceu com a ideia Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, eu tô falando do Bolsonaro, dos políticos, não. Estou falando do eleitor, estou falando do cidadão. O cidadão que foi às urnas com a proposta Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, o fim do toma lá da cá, o combate à corrupção, nunca mais vamos fazer política como a gente sempre fez no Brasil, vamos mudar tudo. Esse cara hoje, ele esqueceu tudo. E ele está assim, não quero sair do poder. Ele virou centrão. Ele é centrão. Sabe, o bolsonarista hoje, o eleitor minion do Bolsonaro, que fica subindo hashtag na internet, ele é centrão. Porque o que é o centrão? O centrão é o cara que é um político de esquerda ou de direita, mas que ele faz uma adesão ao grupo que melhor lhe interessa naquele momento. Isso é o centrão. O que que o Minion hoje está fazendo? O que que o bolsonarista está fazendo? Ele está abraçando máscara, ele vai tomar vacina, ele está defendendo a Huawei no leilão, ele está achando legal a Damares criar uma coleção de máscaras kids. Ele está a favor de tudo isso. Por quê? Porque ele é a favor conceitualmente? Não. É porque é bom para o Jair hoje. E nós não podemos perder o Jair, senão perder volta. Então esse cara, ele é um centrão. Ele é centrão. É porque ele não é político. Se ele fosse deputado, ele seria igual aos deputados lá do Bolsonaro. Mesma coisa. Do PSL lá. Mesma coisa. Subia a hashtag, perguntava para o Jair o que tinha que fazer e ficava assim 4 anos apoiando ações do presidente. Mas fazendo algo mesmo? Nada. Última observação, e aí a gente fecha o livro. A observação que está na página J. Não era fácil dar a Eugênia a felicidade que o pai ambicionava e a que mais lhe apetecia a ela. Posto não fosse perdulário, eram poucos os haveres de médico, de modo que a filha não podia caber pecúlio suficiente a satisfazer todas as veleidades. Ele espreitou durante longo tempo um noivado, armando com algum dispêndio a gaiola em que o pássaro deveria cair. No dia em que percebeu a inclinação de Estácio, fez quanto pôde para prendê-lo de vez. Esperou muitos meses a iniciativa de Estácio, e quando ela lhe entrou a fugir para a região das coisas problemáticas, suspeitou a influência de Helena. Já era muito que essa moça diminuísse a herança do futuro genro. Arrancar-lhe o genro, aí era demais. Camargo não hesitou um instante, foi direto ao fim. O resultado confirmou-lhe a suspeita. Página 150, Dr. Camargo mostra aqui aquilo que estava meio subentendido desde o início. O Machado de Assis mostra naquele estilo de narrativa do Machado de Assis, que é o narrador onisciente, né? Ele escreve, a pessoa que narra os livros no Machado de Assis, ele é como se fosse Deus. Ele é o narrador, está narrando em primeira pessoa e ele sabe até o que, que as pessoas pensam. É um narrador onisciente. E ele está mostrando aqui o que, que preenchia o coração do Dr. Camargo, que era unicamente essa preocupação de ter a filha dele uma princesa perfeita, que não sofria, que não passava necessidade, que era Eugênia, e essa filha com um futuro perfeito, onde o Dr. Camargo ia procurar um pretendente para ali realizar o sonho dele, Dr. Camargo. Acontece que a Eugênia, ela acaba não se casando com o Estácio. No livro, o enredo, ele se passa com o Estácio, obviamente apaixonado pela Helena. Mas como a Helena chegou na história filha do conselheiro, ou seja, irmã por parte de pai do Estácio era pecado, era errado, era criminal, criminoso. O Estácio ter um relacionamento com a Helena, de forma que eles mesmos negam para eles mesmos que eles estavam apaixonados um pelo outro. E essa trama vai se passando com você que está lendo o livro, você fica pensando, caramba, será que eles vão se beijar? Será que eles vão ter um relacionamento? Eles são irmãos, não pode e tal. Isso vai se passando até um momento em que o Melchior, que é o padre, muito sensato, muito inteligente, muito sábio, ele mata a charada e ele chama o Estácio e fala, Estácio, vamos ter uma conversa de homem? Você está apaixonado pela sua irmã e isso é errado. E nesse momento o Estácio tem um choque, porque ele cai a ficha e ele fala, caramba, tô mesmo. E eles começam a debater. E nesse debate, a Helena é pega em flagrante visitando uma casa. No meio ali da propriedade, ali da mata, tem um casebre muito pobre. E a Helena é flagrada entrando naquela casa constantemente. Pela manhã. E as pessoas começam a desconfiar que a Helena está tendo um caso amoroso ali com a pessoa que mora naquela casa. Acabam descobrindo que, na verdade, não era um caso amoroso no sentido sexual, mas sim um caso de amor de filha para pai. Porque o homem que morava naquele casebre era o Salvador. Salvador é o verdadeiro pai da Helena. Homem que foi traído pela esposa. A esposa fugiu de casa com a Helena, ainda bebezinha, fugiu de casa para ter um relacionamento com o conselheiro, que morre ali no início do livro, pai do Estácio. E essa moça, né, essa mulher, então mulher, a Ângela, ela tem um caso com o conselheiro e fala para o conselheiro que, na verdade, ela era viúva. Então, o conselheiro, ele não foi um cara que ele teve um caso com uma mulher casada, racionalmente. Ela falou para ele que o marido tinha morrido. Então o conselheiro pegou aquela criancinha, que é a Helena, e criou como filha mesmo. Ele teve um relacionamento extraconjugal, porque ele era casado. Mas ele achava que ela não era casada. E descobre-se essa trama toda de que, na verdade, a Helena não era filha do conselheiro, e sim filha do Salvador, esse senhor que morava nessa casa. E aí tem todo um desenlace dessa trama que acaba girando em torno de, poxa, se a Helena não é filha do conselheiro, será que ela merece a herança e será que ela deve ser incluída na família? E todos terminam por concluir que sim, ela não deve sair do testamento, do inventário, e deve sim continuar na família. Acontece que o pai da Helena, o Salvador, com medo de sua presença prejudicar a vida da Helena, e a sua permanência no testamento, ele era totalmente pobre, né, absolutamente paupérrimo, ele acaba fugindo dali, sai da vida da Helena para que a Helena não sofra mais nenhum problema, consequência de sua proximidade ali. E nessa saída, nesse afastamento do pai da vida da filha Helena, a Helena sofre um choque emocional. E isso é recorrente nas obras do Machado de Assis. Uma mulher fragilizada que, durante a trama, ela tem um poder de atração, um poder de envolver os personagens masculinos muito forte. Então, uma moça bonita, envolvente, atraente, prendada, mais que, quando sofre um choque emocional, ela descamba toda a sua vida e passa a ter uma decadência pessoal que a leva à morte. Então, se a gente tem, por exemplo, um retrato dos romancistas russos, é o retrato do homem que sofre por amor. Na obra do Machado de Assis é o contrário, ou vice-versa, né? Na obra do Machado de Assis são as mulheres que sofrem por amor e sofrem até a morte. A Helena, com a saída do pai, ela entra num declínio emocional terrível que a leva ao ponto de desistir da vida. Então, ela com apenas 18 anos, ela tem uma cena final ali com o Estácio, onde eles estão ali no jardim e ela está ali na beira de um poço de água. E ela tinha pensado em se suicidar pulando no poço, mas o poço era muito raso. E ao invés de ela entrar no poço, pular no poço e ser imersa na água, o Machado de Assis coloca a cena com uma chuva torrencial acontecendo. Então, ao invés da Helena entrar na água e se consumir até a morte num suicídio, ela sofre uma morte vinda de um, digamos assim, do alto. E essa chuva torrencial vem de tal forma que toma ali os dois personagens, o Estácio corre com a Helena praticamente nos braços para a residência, a Helena fica com uma febre terrível, fica acamada ali por 7 dias e acaba falecendo no final da obra. Então a obra termina com o Estácio não se casando com a Helena, não se casando também com a Eugênia, pelo menos até o final da obra, isso não acontece, e a obra termina assim, com todas essas análises, todos esses pensamentos. Isso é uma característica da obra do Machado de Assis. É você, ao longo da obra, você captar diferentes cenários que possam edificar você ali na tua compreensão, na tua leitura para com a vida, e o fechamento da obra não ser um fechamento clássico que a gente vê na produção cultural brasileira, que é aquele fechamento de end, né? O camarada casa, o menino nasce, o outro... Não, você tem ali uma interrupção da história, e o que vale na obra do Machado de Assis não é o fim das histórias, mas sim o percorrer das histórias. Pessoal, tivemos aqui então a aula do Helena, estamos com 1h30, agradeço a vocês, vou tirar 5 minutos vocês já estão aí mandando as perguntas para a gente, para o Celinho, daqui 5 minutos a gente volta e responde as perguntas. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos retornar para as perguntas? Então vamos aqui para a gente ler as perguntas e ir respondendo as dúvidas. Vamos começar aqui com a pergunta do Paulo Gustavo. Analisando a profundidade do Machado de Assis, tive o insight de que para aproveitar toda a riqueza do autor é necessário também boa, preferencialmente ótima, formação intelectual. Parece-me que há uma via de mão dupla. A literatura amplia o imaginário e pode, por exemplo, indicar uma leitura possível de fatos históricos. A compreensão de teologia, filosofia e história, primeiro reinado, sociologia, relações familiares, contatos sociais, direito, inventário, mencionado no início do livro, propicia um entendimento mais robusto das referências a que alude o autor. Seria isso mesmo? Paulo Gustavo, obrigado. Bom, fico muito feliz de ver que vocês estão lendo. Então, fico feliz de ver que vocês estão lendo o livro da aula, né? Poxa, muito legal. Então, vamos colocar para a próxima. Deixa eu ver aqui, eu fiz uma listinha. Eu fiz uma listinha aqui dos livros que a gente vai ler. Então, deixa eu pegar a listinha aqui para a gente poder... Deixa eu anunciar logo o livro que a gente vai ler na próxima aula. Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu já separei tudo aqui. Vamos na próxima aula para o... Memórias Póstumas. Então tá. Então a próxima aula, como vocês estão lendo os livros, então vamos combinar aqui. A próxima aula a gente lê o Memórias Póstumas, beleza? Então Memórias Póstumas de Brás Cubas vai ser o livro do próximo sábado. Fico feliz de vocês estarem lendo os livros. Então também me comprometo a ler de novo essa semana para poder chegar aqui na aula bem afiado aí para a gente responder. Paulo Gustavo, o que você está dizendo é válido para toda a leitura que você faz. Então, é lógico, quanto mais imaginário você tem, quanto mais longe o teu imaginário foi, quando você lê uma obra, você consegue absorver aquilo ali. Por exemplo, o que eu acho mais importante no Machado? É você conhecer a história do Brasil. Isso é o principal. Porque se você conhece a história do Brasil, lendo historiadores, inclusive historiadores de momento, como, por exemplo, Robert Southey, é um cara que escreveu a História do Brasil, uma das melhores que eu já li, mas ele escreveu a História do Brasil em 1870. Então ele vai pegar do descobrimento até o primeiro reinado. Agora, nisso que ele pega, ele me escreve 3 livros. Que é isso daqui. Então, você tem aqui, nessa obra do Robert Solten, você tem nada mais, nada menos do que 1.100 com mais 2.000, 3.100, 3.000 páginas, com mais 6... Não, peraí. Esse daqui tem 2.000... É isso mesmo. Você tem aqui 3.500 páginas de livro. Esse aqui tem... 3.500 páginas de livro. Então, você tem 3.500 páginas de história só de 1.500 até o primeiro reinado. Então, o que eu acho legal no Machado de Assis? É você ter um conhecimento de história. Ai, Fernando, tá, mas eu quero uma coisa mais prática ainda. Leia sobre Dom Pedro I e a Proclamação da República. Pega, assim, de 1820... Pega da independência até a proclamação da República. Se você ler esse cenário da independência do Brasil até a proclamação da República, você vai entender ali o background da obra do Machado de Assis. Você está certíssimo, Paulo. Ótima aula. Fernando, você me fez ler o Helena em 3 dias. Parabéns. Não sabes o tamanho de tal feito. Terminei minutos antes da aula. Pô, que legal. Só lágrimas. Adorei. Pô, teve uma parte que eu li hoje de novo e teve uma parte que eu fiquei emocionado, cara. Deixa eu ver se eu lembro qual foi a parte. É porque eu sou muito macho, aí eu não choro, né? Mas, cara, teve uma parte que eu fiquei emocionado. Pô, agora... Ah, foi no finalzinho, quando o Salvador tá contando. Foi o capítulo 26. Quando o Salvador está contando a história dele, né? De quando a esposa dele traiu ele e ele perdeu o contato com a filha. E ele vai contar que um dia ele entrou no ônibus, ele subiu no ônibus, no trem, né? Subiu no trem, porque a mãe subiu com a filha e ele subiu também para tentar ver a filha de perto e tal. E ele acaba vendo a filha e eles descem do trem e ele... vê a filha e a Helena com 12 aninhos olha para ele e reconhece ele. E aí a Helena com 12 aninhos fala para a mãe: é o papai? Aí a mãe fala: é. E ela corre para os braços ali do pai e tem... essa descrição é muito fera, bicho, muito fera. Se eu não fosse tão macho, eu tinha chorado. Pergunta em relação às aulas. Achei muito proveitosa a aula, já tendo lido o material. Teria como sempre que possível adotar esse método? Ah, beleza. Então, passei aí com antecedência já. Obrigado, Silmara. Passei com antecedência o livro da semana que vem, que é o Memórias Póstumas. O Memórias Póstumas, ele tem... Vamos fazer aqui continha. O Memórias Póstumas tem 300 e... Vamos arredondar aqui. 350 páginas. Então, 350 páginas dividido por 7. 7 vezes 5, 35. Então, você tem que ler 50 páginas por dia. Então, 50 não, né? Porque você não tem 7 dias, você tem 6. Você vai ter domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, tá, 7. Porque durante o sábado também você pode ler. Então, quem quiser ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas, precisa ler, a partir de amanhã, 50 páginas por dia. Então, se todo dia você ler 50 páginas, você vai chegar no próximo sábado com Memórias Póstumas concluído, né? Então, você leria 50 páginas por dia. Para ler 50 páginas, você deve demorar uma média de 110, 120 minutos. Vamos colocar 120 minutos, dá 2 horas. É um tempo legal, é um tempo interessante, é um tempo para quem tem uma vida... de trabalho, cuidar de casa e tal, eu sei que é um tempo até, de certa forma, até puxado. Mas saibam, então, se vocês lerem 2 horas por dia, a partir de amanhã, chega no próximo sábado, vocês estão com Memórias Póstumas concluídas. A Andy está fazendo uma pergunta, ó. A Andy eu tinha que ter lido primeiro, hein? A Andy é a chefe. É impressão errada ou toda vez que o narrador se refere unicamente às passagens e acontecimentos de Helena, ele já o faz referindo-se a ela no passado, dando a entender somente no final porque disso, da sua morte? Poxa, eu não manjei isso não, Andy, eu não manjei isso não. Então você aí com o seu olhar feminino, você teve uma sacada aí que eu não tive. Não reparei nisso não, vou olhar de novo. Vou olhar de novo aí para tentar perceber isso aí que você fala. Valeu, obrigado. Vamos lá, Patrícia, a Patrícia de São Paulo está dizendo, parabéns pela aula, nessa semana o Felipe Neto comentou que a literatura... Ah, ótimo, que bom que você trouxe a história do Felipe Neto, eu tinha esquecido esse trem. Parabéns pela aula, nessa semana o Felipe Neto comentou que a literatura de alto nível não deveria ser colocada nas escolas, para adolescentes. Sei que a figura que sucinta esse debate é de baixíssimo nível, intelectual. Mas visto que o Machado me fez um trauma em tempos de escola e até me afastei da leitura, temo concordar com este ser. Mas gostaria de saber tua opinião sobre o assunto. Vamos lá. O que o Felipe Neto falou, a direita não tem capacidade intelectual de analisar. Porque a direita, ela está presa nesse ponto que eu estou falando para vocês. Quem está falando é de esquerda? É. Então ele está errado. Quem está falando é de direita? É. Então ele está certo. Se o cara votou no Bolsonaro, ele está certo. Se o cara não votou, ele está errado. O Felipe Neto, ele é uma anta paralítica? É. Ele é um agente globalista? É. Ele é um agente da agenda da ONU no Brasil pró-LGBT? É. Mas o ponto que o Felipe Neto tocou não foi discutido pela direita. Porque o que o Felipe Neto disse não é isso que a direita está dizendo que ele disse. Continua sendo uma merda o que o Felipe Neto falou, mas a direita não teve capacidade de entender o Felipe Neto, para vocês verem, hein? Para vocês verem o ponto que a gente está. A direita no Brasil, ela não tem capacidade intelectual para entender o Felipe Neto. Vamos lá, o que que o Felipe Neto falou? O Felipe Neto falou que o Machado de Assis, ele não deveria ser indicado como leitura de entrada. Porque o Machado de Assis, ele é traumático para o leitor brasileiro, uma vez que nas escolas, no ensino fundamental e médio, o Machado de Assis é leitura obrigatória. O que o Felipe Neto está dizendo é verdade ou é mentira? É verdade. O Machado de Assis é leitura obrigatória? É. O cara que tem 20 anos, a moça que tem 20 anos e já leu Machado de Assis, leu porque quis? Não, leu porque foi obrigada. Então, o retrato que o Felipe Neto faz é real. A análise dele está totalmente errada, mas o retrato é real. Qual é a análise do Felipe Neto? Sendo o Machado de Assis traumático, ele não deveria ser indicado como literatura de entrada. Errou! Errou! O problema não está no autor. O problema está nos professores brasileiros que não conhecem Machado de Assis. Os professores brasileiros que não entendem patavina de literatura. Professores brasileiros que nunca leram história da literatura. Então, são professores que não têm conhecimento relacionado à vivência literária, a uma dieta literária. Como eu devo proceder na minha alimentação intelectual. Então, esses professores passam a leitura do Machado de Assis para cobrar em prova e não ensinam o leitor a gostar de Machado de Assis. Machado de Assis é maravilhoso, mas a criança que lê, lê puta da vida. É lógico que lê. Agora, qual é o ponto que o Felipe Neto está falando, que é o ponto maléfico da leitura dele? É a ideia de que as literaturas de entrada têm que ser literaturas para retardados, porque toda criança é uma retardada. Esse ponto, ele é intelectualmente maligno. Você pega, por exemplo, a personagem Helena. Ela tinha 17 anos. Ela falava francês fluente, falava inglês e falava italiano. Ela pintava, cantava, tocava piano, tinha uma boa oratória e era segura de si. Capaz de apaziguar espíritos de outras pessoas que estavam ali nervosas. Gente, a Helena não apenas tinha capacidade de ler. A Helena hoje ela é modelo para nós. Ai, Fernando, mas é porque as moças daquele tempo... Tá, e por que as nossas não são? A Helena era de outra espécie? Não. O problema é que nós ensinamos os nossos filhos a serem idiotas. Gente, coisa que eu tenho mais ódio, e eu sempre falo isso aqui no canal, coisa que eu tenho mais ódio é literatura para crianças. Aí o cara pega lá, Helena para crianças, aí é Helena em quadrinhos. Aí você abre, tá lá Helena com os peitão, a bundona, o Eustáquio bombadão na Smart Fit, tudo em quadrinhos. Não, é porque se não for retardado, seu filho não entende, porque seu filho é retardado. Eu sou absolutamente contra isso, e eu não faço isso com meus filhos. Minhas filhas estão lendo, claro, agora eu tô pegando literatura inglesa, clássicos da literatura inglesa, elas estão lendo original. E quando termina de ler, tem que fazer o resumo para mim. E a partir do mês que vem, já falei com elas, eu quero resumo escrito, redação. Vai fazer uma redação de uma página só, não pode ser duas. Eu quero uma redação de uma página que resuma a obra. Então, ensinem os seus filhos a ser inteligentes. Não os tratem como idiotas. Eles não são idiotas, eles só são crianças. Obrigado, a Patrícia, beleza, a Patrícia está comentando sobre o Felipe Neto. O Ricardo, lá de Salvador, está falando, Fernando, comecei a ler o Machado de Assis por tua conta e gostaria de saber quais os outros autores brasileiros estão nesse rol. Quando você lê História da Literatura, a literatura brasileira, ela não é uma literatura, digamos assim, grande no cenário universal. Então, quando você fala sobre literatura no mundo, a literatura brasileira é um apêndice. Você tem países muito pequenos com a literatura, sim, mais impressionante. Como, por exemplo, Dinamarca, Noruega. Você tem mais produção literária de maior qualidade do que o Brasil. Grandes autores no Brasil, que são respeitados no mundo todo, aqui não estou falando da minha opinião, da minha leitura. Eu gosto muito de poesia brasileira, adoro Hilda Hilst, adoro Adélia Prado, Manuel de Barros, eu gosto da visão dele, eu acho interessante. Mas estou falando aqui sobre o que é respeitado no mundo, não por mim. O mundo considera, no Brasil, considera Machado de Assis, Gregório de Matos, José de Alencar, o romance Inocência, do Visconde de Taunay, também é considerado. E acho que só, assim, de relevância mundial, é isso. Salvo alguma obra, assim, muito específica que eu esteja me esquecendo. Agora, você pega autores que no Brasil são tidos como deuses e que eu gosto demais também. Por exemplo, Jorge Amado. Eu acho top. Jorge Amado, eu acho top. Mas, assim, na história da literatura, não vejo... Nunca vi, assim, uma história da literatura mundial que cite o Jorge Amado. A gente está falando, né, do Guarani, do clássico, né, o Guarani. Eu já vi Guarani ser citado, assim. Não, já vi, sim, gente. Pouco, mas já vi. Mas a mim, não, eu não acho que seja digno, não, assim. Enfim, é porque tem que ver o seguinte, pessoal. Aqui a gente está falando de crítica literária, tá? Crítica literária é você pega por épocas. Então você fala assim, vamos analisar o romantismo. Poxa, Fernando, como assim? Você não acha Aloysio de Azevedo grande coisa? Não, eu acho. O problema do Aloysio de Azevedo é que ele tem que disputar com Goethe. Aí fica, sabe assim, o cara tem que disputar com Victor Hugo. Aí é cruel. Porque quando você vai fazer crítica literária, você vai analisar barroco, pré-romantismo, romantismo, parnasianismo, Arcádia. Então você vai analisar ali os tempos. E nos tempos, o Brasil, a produção literária do Brasil, ela foi forte em que tempo? Um pouco de barroco, uma força mais forte no romantismo. Só que no romantismo, a gente está disputando com Charles Dickens, com Jane Austen, estamos disputando com Hemingway. Então, aí é complicado. Você não pode querer que o mundo tenha Jane Austen produzindo e o cara pare de ler Jane Austen para ler Machado, por exemplo, que é o nosso ápice da produção literária. Agora você pega, por exemplo, na época do Machado, qual é o outro autor que também viveu a mesma experiência do Machado de Assis, viveu a mesma época do mundo e que é uma potência que, se você conhece a obra dele inteira, é outro autor que a gente pode ler ele na íntegra aqui na escola de conservadorismo e que, leitura minha, tá bom? É maior do que o Machado de Assis. É o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz é o mesmo estilo do Machado de Assis. O Eça de Queiroz é o mesmo estilo do Machado de Assis. Se você conhece a obra do Eça de Queiroz, é o mesmo estilo do Machado de Assis. Só que eu acho melhor do que o Machado. Então, o Eça de Queiroz, por exemplo, o romance A Relíquia. Se você nunca leu Eça de Queiroz, começa na Relíquia. Tem os classicão, né? Primo Basílio e tal. Mas lê A Relíquia. Cara, Relíquia, pelo amor de Deus, aquilo ali é... Ele dá vontade de chorar, de tão incrível que é aquele trem. Eça de Queiroz é muito top. Muito top. Eça de Queiroz português, né, gente? Ele é de Portugal. Beleza, gente? Agradeço demais pela aula de hoje. Então, quarta-feira, nós teremos aí a nossa próxima aula de cristianismo, cujo tema será... Não sei qual será o próximo tema, mas nos próximos dias a gente avisa você. Pessoal, fica com Deus, agradeço demais por tudo, que Deus abençoe a semana de vocês. Agora tem o COF, então quem está no curso online de filosofia, vamos assistir. Quem não está, curta a sua noite aí com a sua família e fica com Deus. Gente, obrigado por tudo. Valeu!